E vamos também nesse momento, iniciando a entrevista, as entrevistas desta manhã de terça-feira. E agora vamos falar sobre o Paraná estar como terceiro estado no ranking nacional de solicitações de recuperação judicial no agronegócio. Esse crescimento, de acordo com a pesquisa divulgada pela Serasa Experian, em 2025 o número de solicitações cresceu 56,4%, isso em relação ao período anterior, totalizando 1.990 pedidos. É considerado, até aqui, o maior volume de requerimentos de toda essa série que iniciou lá em 2021. Os dados começaram a ser compilados em 2021 e a partir desse acompanhamento, então, estamos nesse período que se registrou o maior número. E eu recebo aqui com muita satisfação, para conversarmos sobre esse tema, a doutora Atena Mascarenhas, presidente da Comissão Empresarial de Recuperações Judiciais e Falências da OAB Cascavel. Doutora Atena, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer estar representando a Comissão de Direito Recuperacional e Falências da OAB Cascavel e cumprimento também todos os ouvintes da CBN Cascavel para falarmos desse tema tão inerente à nossa região, à nossa atividade primordial aqui que sustenta a economia local.
Bom, como eu disse na introdução da entrevista, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio cresceram 56,4% em 2025. Quais fatores, doutora, explicam esse aumento que, por sinal, é tão expressivo?
O que nós temos? A recuperação judicial do produtor rural, ela é uma novidade no meio jurídico, porque a gente considera que há 5 anos que ela foi objeto de legislação própria, tá? Isso veio como uma construção jurisprudencial. O que aconteceu? Lá no Mato Grosso, produtores rurais, passando por dificuldades, por crises econômicas financeiras, eles apresentaram um pedido de recuperação judicial, ficou-se na dúvida se o produtor rural ele teria direito ao Instituto da Recuperação Judicial ou não, pois principalmente ela é direcionada às pessoas jurídicas, que exercem atividade empresarial. Então, houve essa discussão e isso subiu para o STJ. E lá no STJ, sim, teve o entendimento de que o produtor rural ele exerce uma atividade econômica e, portanto, ele faz jus ao benefício da recuperação judicial e ele pode se utilizar desse instrumento para recuperação de suas dívidas. Com isso, em 2020, foi levado ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional inseriu a possibilidade da recuperação judicial do produtor rural na Lei de Recuperação Judicial e Falências. Então, isso é uma novidade. No entanto, aqui no Paraná, nós não tínhamos realmente uma grande adesão a este instituto. Nós temos também uma questão cultural. Por quê? Porque pela nossa região ser colonizada basicamente por sulistas, por pessoas de origem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e as suas origens étnicas, via-se a recuperação judicial também como um, abro aspas, calote aos seus credores. Então havia uma resistência muito grande. Por isso que a gente vê São Paulo, Mato Grosso, há um número muito mais expressivo de recuperações judiciais e de adesão a isso. Aliado a isso também, nós temos, infelizmente, um crescimento de recuperações judiciais que elas não são recuperações de fato. Aquele produtor rural, às vezes, ele não está definitivamente numa situação de crise econômica e financeira e está usando da recuperação judicial como um subterfúgio para reduzir o valor de suas dívidas, para renegociar com seus credores, mas não necessariamente ele está numa situação de crise econômica e financeira para necessitar desse benefício.
O Paraná figura, então, como o terceiro estado com o maior número de solicitações, o que também, e acho que isso já foi presente na sua fala, nos aponta que não é um problema somente do estado do Paraná. Outras regiões, outros estados da federação também estão passando pelo mesmo problema.
Sim, principalmente Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, são estados também que enfrentam essa dificuldade, seja pela nossa característica do agronegócio, que é predominante como atividade desempenhada nesses estados, e também a grande quantidade de produtores rurais que nós temos, né? Considerando isso, nós também observamos o cenário econômico do país, que passa por diversas dificuldades, nós temos diferenças cambiais, de mercado, quebras de safra, condições climáticas que devem ser consideradas, e elas são características próprias, inerentes da atividade rural. Que a gente não considera, por exemplo, o cenário macroeconômico, nós vemos também na recuperação judicial das empresas, das atividades empresárias. Mas o produtor rural, a gente também tem que considerar a condição climática, que ela é determinante para essa atividade.
Dentro dessa pesquisa, dos números que foram levantados, chama atenção o fato de que boa parte dos produtores que entraram com pedido de recuperação judicial são os produtores pessoa física e não tanto os produtores, as grandes empresas de setor ou até mesmo grandes produtores. Do ponto de vista ali de impacto econômico, isso pode mostrar talvez que o mais atingido, mais afetado é justamente o pequeno e o médio produtor, doutora?
Não necessariamente. Por quê? Porque quando o produtor rural ele entra como pessoa física, é porque não se exige do produtor rural que ele tenha o registro na junta comercial há mais de 2 anos, assim como se exige das empresas, para a utilização da recuperação judicial como um dos requisitos. É necessário somente que ele tenha o registro na junta comercial, mas não necessariamente que tenha ocorrido há mais de 2 anos. Muitos desses produtores rurais, eles compõem um grupo econômico formado pela família inteira. Então, não são raras as recuperações judiciais que nós vemos o produtor, a esposa, os filhos, na consolidação processual, todos eles figurando no polo passivo e pedindo a recuperação judicial do grupo econômico. Então, não necessariamente a gente tem um conceito de pessoa jurídica, pessoa física, mas não necessariamente faz essa diferença quando se trata do produtor rural.
Bom, em relação a causas e fatores que acabam contribuindo também para a realidade e o contexto de um pedido de recuperação, vamos falar um pouquinho sobre os custos de produção. Já falamos algo no início, que porque devido às oscilações econômicas, enfim, de toda a produção que é inerente até mesmo a fatores externos, isso afeta os custos de produção para o produtor. Estamos aí, inclusive, passando por esse contexto de conflito no Irã. Isso tem afetado também já o estado do Paraná e outras regiões do Brasil em relação à produção. Mas, então, podemos também atribuir a essas causas de oscilações econômicas, outros fatores que fogem até mesmo do controle do produtor, como causas que podem levar a médio e longo prazo a uma instabilidade dentro dos custos de produção da porteira para dentro?
Sem sombra de dúvidas. A crise econômico-financeira do produtor rural, ela é uma soma de fatores, ela não é atribuída exclusivamente a uma situação, ela é atribuída a um conjunto de fatores que eles levaram o produtor a essa situação de crise, seja por ele ter feito investimentos ineficientes, seja pela imobilização de patrimônio, aquisição de terra, compra de insumos, como eu falei anteriormente, condições climáticas, quebra de safra, a condição macroeconômica externa do país. Hoje nós temos a alta do petróleo, então o combustível para as colheitadeiras, para as plantadeiras, explodiu os preços. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que vai levar à situação de crise.
E também, imagino que a restrição e o encarecimento do crédito rural também acaba sendo uma dificuldade para o produtor, não é?
Sem sombra de dúvidas, também, né? Porque muitos deles, eles acabam assumindo dívidas para tentar suprir essas diferenças das safras passadas. Então, a taxa de juros, ela se eleva, o banco cobra mais, o produtor rural que está estrangulado, ele não vê outra alternativa se não contratar esse tipo de transação. Ele contrata, mas ele não consegue pagar. Então, ele vai acumulando situações que levam a ele a essa instabilidade. Qual que é o risco? Que no primeiro momento que ele identifica que ele está passando por essa situação de crise, ele deve procurar o seu contador, um advogado especializado em insolvência, conversar, trocar ideia, montar um plano de viabilidade econômica e não esperar essa situação se agravar excessivamente. Por quê? A recuperação judicial, ela é para aquela empresa, para aquele produtor rural, que ele é viável, que a recuperação, que a atividade dele é viável. Agora, se ele está numa situação de insolvência, que é inviável, que ela não tem solução, que não há como dar a volta naquela situação, aí a falência é o instituto mais adequado.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a doutora Atena Mascarenhas sobre recuperação judicial que tem crescido no agronegócio. Paraná, inclusive, é o terceiro estado com o maior número de solicitações, agora que são 10 horas 20 minutos. Doutora, nós tivemos algumas atualizações, ou melhor, novas regras da justiça, abrindo caminho para as recuperações judiciais, extrajudiciais no agronegócio. Quais são essas novas regras? Elas buscam expandir esse horizonte de possibilidades dentro da recuperação judicial?
Na verdade, essas regras, elas vêm para frear essa quantidade excessiva de recuperações judiciais que podem ser fraudulentas ou não. Então, visa-se, o CNJ editou um provimento, na semana passada, inclusive, no dia 9, foi publicado no dia 11, o provimento 216 de 2026, que ele está regulamentando e está colocando algumas condições obrigatórias para a recuperação judicial do produtor rural, identificando realmente esse boom que nós tivemos de pedidos e também para colocar freios nas proposições, na litigância de má-fé. Então, é para evitar que aquele produtor que está tentando utilizar do instituto de uma forma inadequada, que não seja para realmente haver uma recuperação judicial, mas sim desviar patrimônio, eventualmente para pessoas físicas, para os sócios. Porque a gente pensa assim, uma pessoa, um produtor rural, familiares, etc., que estão em situação de crise, esse indivíduo ele não vai estar viajando para o exterior, adquirindo patrimônio, andando com carros importados, etc. Pelo contrário, né? Quando a gente pensa em numa situação de crise, nós estamos tentando segurar e tentar manter a atividade em continuidade. É este o objetivo. Então, para frear essa situação, foi editado esse provimento, colocando mais algumas condições, como, por exemplo, a constatação prévia. A constatação prévia, ela está prevista na Lei 11.101 de 2005 e ela vem sendo aplicada com mais frequência pelos magistrados, exatamente para se verificar. O que acontece? Antes nós tínhamos o deferimento automático da tramitação, do processamento da recuperação judicial. O produtor ele entrava com pedido e já era deferido pelo juízo. Agora não. Entra-se com pedido de recuperação judicial, o juiz ele vai designar um perito e este perito ele vai fazer uma constatação prévia. O que é essa constatação prévia? Ele irá lá na propriedade rural, ele vai ver se essa atividade ela continua operando, quantas colheitadeiras tem, quantas plantadeiras tem, quais são os veículos do produtor rural, vai verificar tudo que está colocando, tudo que está olhando, que ele está olhando se está acontecendo, se não está acontecendo. E ele vai apresentar esse laudo de constatação prévia para o juiz. Ele também vai analisar todos os documentos que foram apresentados. Com isso, o juiz, ele vai deferir ou não a recuperação judicial. Isso é uma medida de cautela. Então, o CNJ ele previu novas medidas de cautela.
Doutora, talvez quem acompanha as notícias do agronegócio, seja por afinidade ou apenas para saber o panorama da principal atividade ou uma das principais atividades econômicas do nosso estado, talvez vai fazer o seguinte questionamento. Como que tem aumentado o número de recuperações judiciais se o Paraná também tem registrado nos últimos anos números recordes de safra? Tanto é que nós estamos aí até com um problema logístico, né? Não só no Paraná, mas em outras localidades, que é a questão de armazenamento. A safra ela é muito volumosa, não está tendo armazenamento. E alguém talvez faça esse questionamento. Olha, mas a safra está tão alta, mas por que, que ao mesmo tempo o produtor enfrenta problemas econômicos financeiros? Qual é a relação que podemos estabelecer a partir disso?
Nós temos questões de gestão, da própria atividade produtiva. Como eu falei anteriormente, investimentos ineficientes, às vezes aquisição de maquinário com altos valores, contratação de transações bancárias com juros elevados diante de algumas circunstâncias, o aumento dos custos de produção, por mais que nós tenhamos o aumento da produtividade das safras, né, safras recordes, mas nós também temos um aumento dos custos de produção, um aumento dos insumos que devem ser considerados. Nós temos que considerar o cenário macroeconômico, os preços que estão sendo praticados para determinadas commodities. Então, tudo isso irá influenciar essa situação, se esse produtor ele enfrenta uma situação de crise ou não.
Certo. Então, nesse caso, me parece, doutora, que talvez seria inteligente, adequado e o ideal por parte do produtor buscar um suporte e uma assessoria técnica que possa contribuir com essa gestão. Porque a partir do que foi refletido aqui na nossa conversa, fica muito evidente que talvez uma gestão mais encaminhada, uma gestão mais melhor construída, talvez consiga evitar esses problemas. Claro que algumas dos fatores que contribuem para os problemas econômicos, eles são externos, não estão ali dentro do controle do produtor, mas outros estão. E aí esses que estão podem ser resolvidos com uma gestão, tanto com gestão jurídica, principalmente nas grandes produções, mas também profissionais técnicos, contábeis, econômicos, que podem auxiliar o produtor nessa parte, digamos assim, mais burocrática e ajudá-lo a evitar chegar em situações que coloquem em risco a produção dele.
Exatamente. É de suma importância que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar trabalhando nessa gestão da situação do produtor rural. A recuperação judicial ela é um instituto multidisciplinar, porque nós reunimos profissionais que vêm da administração, da gestão empresarial, do direito, das ciências contábeis. Então, nós reunimos da economia, nós reunimos todos esses profissionais para analisar como um todo essa situação. Porque a atividade do advogado ela não é sozinha ou dissociada da atividade do contador, do economista ou do consultor empresarial ali que vai organizar e que vai ajudar essa empresa a se reorganizar, esse produtor rural a se reorganizar. Por vezes, nós temos aquele produtor que ele entende muito bem do plantio, do cuidado com a terra, etc., mas que ele precisa de um suporte para reorganizar administrativamente aquelas finanças do negócio. E o mais importante é ver a terra, é ver a atividade rural como uma atividade empresária, como uma atividade econômica, que ela deve ser profissionalizada e qualificada. E nós temos profissionais disponíveis para isso, nós temos profissionais extremamente qualificados para dar esse suporte. Nossa região ela é rica em profissionais que têm essa qualificação para isso. E, principalmente, ao detectar uma situação de crise, procure imediatamente o seu contador, procure imediatamente um advogado especializado, e não somente que ele seja especializado na insolvência, mas também que ele tenha conhecimento da realidade do produtor rural. Porque uma coisa é nós advogarmos em recuperações judiciais de empresas, só que a atividade rural ela é muito diferente. A atividade do produtor rural tem a questão da terra, tem a questão das safras, o plano de recuperação judicial do produtor rural ele vai ser diferente de um plano de recuperação de uma empresa. Porque a gente deve observar esses prazos que são extremamente diferenciados. Então, é muito importante procurar profissionais qualificados para lhe orientarem.
E para finalizarmos a nossa entrevista, doutora, o senso comum vê a recuperação judicial, até de forma um pouco equivocada, né, pela falta de informação, como um início de falência, como uma pré-falência. Ah, o produtor vai quebrar. Ah, o empresário que entrou com recuperação judicial vai quebrar. Na prática não é bem assim, não é? Na verdade, recuperação judicial é justamente um mecanismo para evitar a falência. Nem todo mundo que entra em recuperação judicial necessariamente vai falir ou vai quebrar. É justamente para evitar que isso aconteça, certo?
Perfeitamente. A recuperação judicial ela não é um atestado de óbito para a empresa, para o produtor rural. Se a gente falar em atestado de óbito para o produtor rural, da atividade dele, é, na verdade, a falência.
A falência em si, né?
Exatamente. Mas a recuperação judicial, ela é o balão de oxigênio que o produtor precisa para ter um fôlego e se recuperar e conseguir prosseguir com a sua atividade, prosseguir com os empregos que ele oferece na sua propriedade, para ele conseguir voltar a ter ter o seu rendimento, a sua estabilidade econômica. Em que pese nós tenhamos esse estigma da recuperação judicial, como eu falei inicialmente na minha primeira fala, a nossa cultura local, ela olha a recuperação como um calote aos credores. Mas não, a gente tem que considerar que a função social daquela propriedade, ela deve ser observada, ela está garantida na nossa Constituição. Então, a recuperação, ela vem exatamente com este objetivo. Ele não é um calote para os credores, muito pelo contrário. Ele é a chance daquela empresa, daquele produtor, ele se reerguer. E como eu falei também, a recuperação é só para aqueles viáveis. Se for inviável, o remédio é a falência.
Doutora, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações. É um assunto, claro, bastante técnico, mas certamente ficou muito claro aqui essa realidade que muitos produtores acabam enfrentando, mas que com o conhecimento correto, com os profissionais adequados, certamente muitos produtores podem conseguir superar todos esses problemas. Obrigado pela sua participação.
Em nome da OAB, eu agradeço o convite.